Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Efésios capítulo 5, versículo 1. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Comunicado da Junta Militar. A Junta Militar de Encruzilhada do Sul informa: o alistamento militar é obrigatório ao completar 18 anos. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o prazo para o alistamento militar foi prorrogado até 31/8/24. Inspeção de Saúde Militar, datas 13 e 4 de setembro de 2024, local Ginásio Danilo Cassep, o nosso Taborda, horário das 7h30 da manhã, não poderá haver atraso. Documentos necessários: RG, CPF, certificado de alistamento militar. Importante dirigir-se à Junta de Serviço Militar ou ligue para confirmar o dia agendado de sua inspeção de saúde pelos fones 3733-3733, ramal 8021. Era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 153/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais requerer ao Poder Executivo Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno, artigo 128, inciso 5º, e na Lei Orgânica Municipal, artigo 52, inciso 2º, que sejam tomadas pela Municipalidade providências no sentido de promover a melhoria nas condições gerais do cemitério João Paulo II. Justificativa. Justifique seu presente pedido de indicação. Eis que temos recebido muitas reclamações de munícipes relativamente ao mau estado de conservação do cemitério municipal Papa João Paulo II. Aquele espaço tão significativo para todos nós, há muito tempo merece uma maior atenção do poder público. Existem muitas melhorias a serem feitas no que diz respeito a calçamento, a jardinamento, pintura, sinalização, iluminação e segurança. Tendo em vista a proximidade do Dia dos Finados, tais providências se mostram ainda mais urgentes pelo grande afluxo de pessoas no local. Obviamente que itens que exijam maior aplicação de recursos poderão ser postergados, mas a limpeza, a pintura e a segurança são urgentes. Sugere-se, ainda a criação de recepção para indicação e orientação dos visitantes, facilitando o acesso e a localização dos túmulos dos entes queridos. Eis que, com o crescimento do Campo Santo, muitos visitantes não conseguem localizar-se. Certos de sua pronta resposta, renovamos os votos de respeito e consideração, firmando a presente. Encruzilhada do Sul, 26 de agosto de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 154/23. O vereador Álvares Pérez vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja feita uma lombada na Rua Tenente Coronel Pereira, entre o posto de gás Pampagás e depósito da Minu. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que uma lombada fará os condutores reduzir a velocidade, terminando os acidentes no local. Pedido de informações 013/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais requerer ao Poder Executivo Municipal, fazendo uso das atribuições previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, reiterar que sejam fornecidas as seguintes informações pertinentes às políticas públicas de saneamento e proteção ao meio ambiente. Informe a esta Casa Legislativa sobre existência de grupo de estudo e elaboração do Plano de Saneamento Municipal. Se existem portarias de nomeação acerca desse mister. Se existe calendário de audiências públicas para discutir a política de saneamento básico no âmbito do município de Encruzilhada do Sul. Qual o andamento que o Poder Executivo Municipal está diligenciando acerca da cobrança do tratamento de esgoto na Vila Paraíso 1. Eis que, como sobejamente já divulgado e requerido por esse parlamentar, subscritor do presente pedido de informação, não há efetivamente nenhum tratamento de esgoto naquela comunidade que justifique a cobrança por parte da Corsã. Justificativo. Com o noticiado aditivo contratual firmado entre o município e a Corsã, é de extrema urgência a elaboração do plano de saneamento municipal, que deverá servir de parâmetro para todas as políticas públicas de saneamento municipal. Documento de cunho mandatório para a organização e implementação de políticas públicas de saúde e saneamento. Outro sim, nos últimos dias recebi diversas reclamações por parte dos munícipes referente à cobrança de taxa de esgoto na Vila Paraíso, sendo o serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto responsabilidade do município, mesmo sendo prestado em forma de concessão. Certos de sua pronta resposta, afirmamos a presente. Cruzilhada do Sul, 26 de agosto de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Era isso, presidente, dos senhores vereadores.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Projeto de lei número 046/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração de disposição na Lei 2104/2022. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Fazendo uma correção que a alteração da disposição da Lei 2104 de 2002 e não 2022. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Álvares Perbi.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto 046/2024, que altera a disposição da Lei 2104, de 27 de dezembro de 2002, no seu artigo 1º, fica alterado o artigo 8º da Lei número 2104, de 27 de dezembro de 2002, ao qual passa a rigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar com as concessionárias de energia elétrica, o convênio ou o contrato a que se refere o artigo 6º. No seu artigo 2º, e os demais dispositivos da lei, permanecem inalteráveis. Tá? A justificativa dessa lei, de alterar esse artigo, visto que a lei 2104/2002, a qual autorizou a instituição no município da contribuição para custeio de serviços de iluminação pública prevista no artigo 149 e da Constituição Federal, em seu artigo 8º, menciona a possibilidade de firmar convênio apenas com a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Porém, existe o fato de que o município possui duas concessionárias de energia elétrica, fornecendo tal serviço e tendo em vista o investimento de aproximadamente R$4 milhões em substituição de tecnologia ultrapassada por tecnologia LED, a administração tem a intenção de substituir todas as luminárias da cidade e incluir pontos estratégicos no interior. Tal mudança possibilitará que a administração formalize o contrato com a COSEL, Cooperativa Sudeste de Eletrificação Rural Limitada, possibilitando a inclusão de novos pontos de iluminação pública no interior de nosso município. Por isso que existe o motivo de alteração nessa lei, para que possa levar essas políticas públicas a todos aqui no nosso município de Encruzilhada do Sul. Senhores vereadores.
Em discussão, passo a palavra ao vereador Sidney Nunes.
Boa noite, colegas vereadores, assistência que nos acompanha nessa reunião da Câmara de Vereadores. O projeto visa ampliar a área onde o município de Encruzilhada do Sul tem direito a cobrar a taxa de iluminação pública. Esse um projeto que acaba cada vez mais onerando a comunidade encruzilhadense, visto que essa ampliação de serviços que está sendo realizada, a troca por lâmpadas de LED... Aí, ó, deu até um temporal aqui. Prosseguindo. A troca das luminárias por lâmpadas de LED irá trazer uma economia aos cofres públicos. Por outro lado, o município quer aumentar a sua área de cobrança, porque esse projeto nada mais é do que incluir a COSEL. Todo mundo sabe que a COSEL atende somente o interior do município. Me corrijam se eu estiver errado, se aqui na cidade tem algum ponto que a COSEL realiza essa cobrança. Segunda questão. Muito se debateu e se falou sobre essa economicidade, mas que será que chegará, de fato, só ao bolso do Executivo, só à Prefeitura, porque não chegou nenhum projeto para essa casa para reduzir, por exemplo, o percentual de cobrança da iluminação pública. Ela é de acordo com o consumo da residência de quilowatts. Então, eu me manifesto de maneira contrária ao projeto, seguindo as diretrizes que o meu partido estabelece, que é sempre votar contra aumento de impostos. E hoje o que estamos votando de uma maneira mascarada é um aumento para aquela população que mora lá no interior e que agora contará com esse serviço de iluminação pública e sofrerá a cobrança posteriormente, por parte da Prefeitura Municipal.
Passa a palavra ao vereador Álvares Perbe.
Senhor presidente, o projeto é bem claro, né? Vai fazer toda a iluminação pública dentro da cidade de Encruzilhada do Sul, ou qual já existia, né? E, por sinal, muito péssima, né? Péssima a iluminação pública, praticamente uma escuridão total da cidade, e as pessoas continuam pagando essa taxa. Então, não é novidade, vereador. E o seguinte, a COSEL, como nós temos duas fornecedoras, é mais do que justo nós, como vereador, dar oportunidade também àqueles clientes da COSEL. A COSEL é uma grande cooperativa. A gente gostaria até que a CE Equatorial fizesse uma parceria com a COSEL para atender melhor o nosso interior, onde as pessoas chegam a ficar 15, 20 dias, 30 dias sem luz. Então, se nós fizéssemos uma parceria da COSEL com a CE Equatorial, quem ia ganhar era a população. E quanto ao projeto de luz, ele vai ser implantado de acordo com as pessoas que querem. Não é obrigatório o interior. Quem é que não vai querer uma luz na frente da casa? Quem é que não vai querer num lugar povoado, um exemplo, Pinheiro, Valdos Prestes, esses lugares mais povoados, quem é que não vai querer pagar uma taxa risória, uma taxa mínima possível, que vai se proteger contra, inclusive hoje em dia, tu está vendo o que está acontecendo aí com os assaltos, a preocupação total do povo no interior, não consegue nem descer de um carro, descer numa escuridão, aí o senhor vem me falar numa questão dessa. Me desculpa, vereador, mas o senhor tem todo o direito de votar como o senhor quiser, é um direito, respeito a sua opinião, a democracia nos dá esse direito, mas eu estou aqui para defender os direitos da população e eu não abro mão. Em respeito à COSEL, uma grande cooperativa, não tenho vínculo nenhum político com a COSEL, mas é uma grande cooperativa, uma cooperativa que eu tenho um grande respeito, os clientes da COSEL no interior, e gostaria de ainda ver uma fusão de COSEL e CE Equatorial para atender a nossa população. Então, sou favorável, senhor presidente, a esse projeto, acho que chegou em boa hora e acho que ele está assustando muita gente, porque acostumaram anos e anos com a cidade numa escuridão. E agora vê o que está acontecendo em 4 milhões de investimento. 4 milhões. Só na educação, vereador Leandro, quer que tu fale alguma coisa que foi economizada na educação para esclarecer a população que praticamente vão pagar esses recursos com o que foi. Com o senhor, como secretário da educação, conseguiu economizar lá de quilometragem de ônibus, de administrações anteriores, que o município pagava sem a população. População pagando isso aí. Né? Então, nós vamos pagar praticamente esses 4 milhões só com o dinheiro economizado de ações da administração pública para que possa levar essas políticas públicas ao cidadão, aquele que paga imposto. Senhor presidente, sou favorável ao projeto.
Passa a palavra o vereador Leandro Hendrix.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Olha, eu estava escutando atentamente a fala do vereador Sidney, que se colocou contrário à questão da iluminação levada ao interior, né, por sua justificativa. Escutei atentamente a fala do vereador Álvaro, né, falando da questão da economia. Nós temos alguns pontos que têm que ser esclarecidos. A lâmpada LED... né, é uma nova tecnologia, vereador Galera. Né, a noite virou dia, todo mundo fala, eu hoje estive caminhando, ou por onde a gente anda, vereador Jefferson, as pessoas agradecem, esperavam, né, que essas lâmpadas, que essa iluminação melhorasse, até por questão de segurança e outros fatores. A questão da COSEL é uma questão muito particular que a população tem que entender. A COSEL compra energia da Equatorial. Se eu compro energia da Equatorial, que já é cara, imagina quanto é cara a energia da COSEL. Isso é um fato e o pessoal da COSEL mesmo sabe. Então, é uma cooperativa. Então, para a gente conseguir estender a iluminação para o interior, né, é óbvio que tem uma regulamentação, que tem uma tarifação que tem que ser cobrada, que é uma taxa. Uns acham pouco, outros acham bastante. Eu acho que é uma taxa justa. E agora... ratificando o investimento que nós fizemos, agora sim eu acho justo. Porque agora sim temos iluminação. Nós tínhamos lâmpadas que há mais de 30 anos só se ia trocando lâmpada. Trocava hoje, queimava amanhã. E os pedidos chegavam. Aqui o colega Chicão muito falava iluminação. E para esclarecer para as pessoas, aqui na cidade onde eu andei hoje, que onde não foi colocada a lâmpada nova, que não tem aquele suporte que é o engate no poste, isso vai ser feito posteriormente, comunidade. Porque ainda tem que se fazer a compra daqueles engates, que são dois suportes que vão no poste, galera. Então vai chegar, tem alguns trechos que não foi colocado, porque já não havia a iluminação e vai ser colocado. Isso eu não sei te dizer, galera. Quem vai colocar esse suportezinho nos postes que não tinha nem a lâmpada antiga, eu não sei se é com a prefeitura ou com a CE. Possivelmente vai ter que ser um acerto com eles. Mas seria isso. No meu ponto de vista, então, para concluir, sou favorável. a questão da parceria com a COSEL, vereador Ramiro, já estou me estendendo demais, e tudo, né, o avanço muitas vezes tem um custo. O avanço muitas vezes tem o transtorno, como a gente viu e debateu também em questão do calçamento. Então, se levar a iluminação para o interior é ruim, deixar as escuras, vereador Sidney, é bem pior. É bem pior. Tudo tem o preço. Tu já trabalhou em banco, tu sabe como é que é. O banco não bota para perder. Boa noite.
Em discussão, vereador Júlio.
Presidente. Puxa vida, votar contra as pessoas do interior, um colega interiorano que veio de família do interior, que é da base, que é agricultor, que é um jovem, votar contra as pessoas do interior do nosso município. Caro, caro, estava sim a taxa de iluminação pública, por mínima que ela fosse, esse breu que era a cidade. O município, ao longo desse tempo, se preparou para melhorar esse serviço. E agora nós estamos conveniando com a COSEL, que é a que tem, que leva energia na maioria das nossas localidades no interior, para poder levar essa lâmpada. Isso vai levar para as comunidades. Isso é questão de segurança. Há poucos dias, as colegas nossos aqui estavam pedindo iluminação nos trevos da cidade. Vocês imaginam nas comunidades rurais, como é aí no Abranjo, seu Valdinho? Aí no posto, perto do colégio, como a gente precisa disto? Aí no Val dos Prestes, queridos amigos que nos assistem da Câmara? Vocês nos cobram isso há quanto tempo? Uma melhoria de uma iluminação pública? Na Serra dos Nascentes, Rosane? Aí! E é isso que o município está fazendo. Uma taxa mínima de cobrança que a cidade paga, que cada morador, que cada poste na frente de uma residência, cada morador paga por uma lei lá de 2002. E nós estamos melhorando o serviço. Com investimento pesado, se economizou, se preparou para ter esta gestão e a questão de segurança. Poxa vida, vou estar contra o projeto com todo respeito. Deixar de votar contra um projeto desses, que vai levar a questão de segurança para o interior, que nos cobra tanto serviço, estrada, obras nas propriedades. Agora vai ir um convênio com a CE, com a COSEL, desculpa, que presta um grande serviço, que atende bem seus clientes. Puxa vida, eu sou favorável, presidente, ao projeto.
Em discussão, vereadora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, antes mesmo da minha manifestação, eu vou colocar o meu voto favorável ao projeto. Eu tenho ouvido todas as semanas, ouvi na última semana, principalmente, os moradores da Maria Santa saudando aquela iluminação pública que chegou lá. O meu pedido é para que todas as comunidades recebam essa iluminação pública, principalmente naqueles locais onde há aglomeração de moradores. Ali na Maria Santa já foi colocada, mas o pessoal do Rincão dos Leites está pedindo a iluminação para eles também. Se chega na Serra dos Nascentes, nós vamos pedir também para a Serrinha dos Fonseca. Isso que é o importante, isso traz segurança para o homem do campo. Eu falo isso porque eu, durante muitos anos, lutei para que fosse devolvida a iluminação pública do trevo de entrada da cidade. E eu, que moro ali perto, sei o que significa hoje aqueles dois postes de energia elétrica que tem ali e que faz muito bem para nós. É claro que nós precisamos que o Executivo já comece a estudar, não agora e nem o ano que vem, talvez, porque ele vai ter que pagar essa conta dos 4 milhões. Nós vamos pagar a conta dos 4 milhões. Nós que pagamos a iluminação pública. E uma coisa que eu sempre achei injusta, e acho difícil que um dia eu consiga mudar, é que o poste que ilumina o Shopping das Delícias paga R$300 por mês de iluminação pública. E o poste de um vizinho que usa a mesma lâmpada, mas a conta dele é bem abaixo, ele paga 10, 12. Eu acho injusto quem tem a conta lá em cima, pagar lá em cima de iluminação pública. Mas eu entendo que é um percentual, mas nós precisamos, quem sabe, ser pioneiros no Rio Grande do Sul de estudar como fazer isso, para que as empresas que geram bastante empregos e elas têm uma conta de luz bem alta, assim como muitas madeireiras já me falaram isso no polo madeireiro, que tem a mesma iluminação, eles pagam 10 mil, às vezes, até eu acho, de iluminação pública, porque a conta deles passa de 100 mil, 200 mil. E nós temos que pensar e temos que achar uma solução para isso. E também que se diminua o percentual em cima da taxa de iluminação pública, depois que a prefeitura pagar essa conta, depois que os contribuintes ajudarem a pagar essa conta. Mas eu voto favorável, porque eu quero que todas as comunidades do interior do nosso município sejam beneficiadas por essa energia elétrica, por essa iluminação pública LED que nós estamos usufruindo aqui na cidade. O interior tem o mesmo direito que nós temos aqui.
Passa a palavra ao vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Ramiro. Eu me manifesto, então, quanto ao mérito da Lei 2104, e que agora é alterada, de 2002, que agora é alterada pelo projeto de lei 46 de 2024, de autoria do Poder Executivo, explicando para os nossos ouvintes da Rádio Encruzilhadense e também internautas da página do Facebook da Câmara, de que, na verdade, o que os nossos colegas e eu estamos decidindo é se vamos estender ou não o convênio que já existe do município com a CE, se vamos estender para os usuários da COSEL, da Cooperativa Sudeste Eletrificação Rural. E aqui abro um parênteses para parabenizar o belíssimo trabalho que a COSEL presta no interior do município. Tem como presidente Euclides Luiz Brocardo e como gerente o Nilson do Carmo. Ora, no mundo ideal, essa contribuição que incide sobre a conta de energia elétrica de todos os encruzilhadenses que moram na cidade, no mundo ideal, não existiria essa lei que foi criada lá no governo do ex-prefeito Conceição, em 2002. Polêmica, não era vereador naquela época, mas meu saudoso pai, ex-prefeito Erso Alves Rodrigues, era vereador naquela época e se manifestou contrário à cobrança, à instituição dessa contribuição. Mas o tempo passou, nós temos agora a contribuição que incide, todos os nossos ouvintes podem procurar a conta de luz, vai estar lá, a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, é paga, tendo luz ou não tendo, pela ACE, e depois repassada ao município. Então, como existe a cobrança, eu penso que nós não podemos penalizar o morador do interior. Então, por isso que eu voto a favor. Voto a favor pensando nos moradores do interior do município, dos usuários da COSEL, da energia elétrica que é distribuída pela cooperativa, e que presta um excelente serviço à comunidade encruzilhada. Então, eu voto no sentido, senhor presidente, já adianto o meu voto, de também acompanhar no mérito essa extensão desse convênio para que seja firmado um convênio entre o município e a COSEL, para que os usuários e as comunidades abrangidas pela COSEL tenham também o serviço de energia de iluminação pública de melhor qualidade, que certamente também vai reverter no acréscimo de suas contas. É assim como voto.
Passa a palavra ao vereador Galera.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero dizer, antes de eu começar a minha fala, presidente, que eu sou favorável a esse projeto, porque eu sou aquele vereador que eu trabalho pela nossa cidade, nossos bairros, né, nosso centro, e trabalho pelo interior. Então, quero, aqui em primeiro lugar, cumprimentar a COSEL, né, pela atenção, Dr. Jefferson Rodrigues, que estiveram com a DET lá quando teve a sua casa, seu pavilhão lá de festas, né, bem dizer, todo perdido, né, perca quase 100%. E a COSEL prontamente atendeu aqueles moradores. Quero aqui cumprimentar algum lugar que é considerado como vila, né? Umas casas, umas perto das outras, então tem que ter iluminação pública, né? É interior, mas já princípio de umas vilas, né? É Alto das Pedrinhas, né? E lá tem bastante moradores ali, tem que ter iluminado. Vila Barreiro, já lá já foi feito, né? Aquilo ali, quando a gente vem de lá da aviação, né, tá tudo iluminado ali até chegar na cidade. Ali começa ali na casa do Oscar, ali o assessor da colega Cristina, né, começa lá no João de Barro, e aí vem iluminada a faixa até a cidade, né. Então, ali nós temos lá na Ponte dos Nobres, bastante morador lá, né, colega Cid? Lá também aquele pessoal merece a iluminação. Estação, de vez em quando eu estou vendo aqui os colegas aqui pedindo, eu e outros colegas aqui, pedindo a iluminação lá na estação experimental, né? Que aquilo ali também tem umas quantas moradores. Rincão dos Bica, né? Próximo ao seu Valdemar ali, também uns quantos moradores, e em seguida estão pedindo a iluminação. Nós temos aqui Cochilho da Figueira, Campinas, seguido aqueles moradores lá estão conversando comigo e pedindo melhora da iluminação. Então, quero dizer, presidente Ramiro, que esse projeto chegou numa boa hora, né? Que o pessoal do interior também precisa de uma atenção. O pessoal daqui da cidade já estão contente com a nossa iluminação, né, que melhorou bastante. Então, já nós temos que atender o nosso interior, né? E hoje o pessoal lá no interior tem internet, tem telefone, tem iluminado na frente da casa, né? Então, nós temos que dar uma atenção ao nosso morador do interior, senão nós vamos perder o nosso morador do interior, né? É quem traz os nossos alimentos aqui na cidade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, passa a palavra ao vereador Dr. Diego.
Senhor presidente, resumidamente, minha interpretação sobre o projeto de lei que está em questão, 046, ele significa simplesmente regulamentar a que a população que é atendida pela COSEL tenha direito a esse avanço gigantesco que tem na iluminação pública. Simplesmente, é só isso. Sou a favor.
Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. Projeto de lei número 046/2024 foi aprovado por 9 votos a favor e 1 contrário, vereador Sidney Nunes. Projeto de lei número 047/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a cessão dos serviços da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal do município de Encruzilhada do Sul. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio Prestes.
Presidente, projeto de lei 047, que trata no seu artigo 1º, que fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Encruzilhada autorizado a celebrar termo de cooperação técnica com a Câmara Municipal para a cessão dos serviços da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, levando em consideração o princípio ou os princípios da administração pública, princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. para a realização de uma boa gestão administrativa, como fala o corpo do projeto na sua mensagem, presidente. Projeto apto para ir a plenário.
Em discussão? Em discussão? Passa a palavra ao vereador Sidney Nunes.
Senhor presidente, quanto a esse projeto, é o 047/2024, ele traz uma sessão, no caso, da comissão que hoje já existe, formada lá na Prefeitura Municipal, para fazer o atendimento, digamos assim, às diligências que surgirem na Câmara de Vereadores. Eu voto favorável, mas eu gostaria de deixar registrado e consignado em ata que isso não seja utilizado, não nessa administração, mas para sempre, como mais uma artimanha política para perseguir servidores. Que isso não seja utilizado como artimanha política para perseguir os servidores dessa casa, assim como ocorre na Prefeitura Municipal. Eu sou prova viva disso, testemunha, que muito acontece, infelizmente. Por isso que muitas vezes os servidores públicos municipais ficam doentes, precisam se afastar do trabalho por doenças psicológicas, visto a pressão que sofrem pelos cargos políticos, que nós não deixamos que essa ingerência venha pairar sobre os cargos da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul. Mas sou favorável ao projeto, visto o que trata nele como matéria.
Em discussão, passo a palavra ao vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Alô, alô. Muito obrigado pela palavra, excelentíssimo senhor presidente desta Câmara de Vereadores. Pois eu me autorizo a divergir do nobre colega, vereador Sidney, porque o que estamos votando para explicar para a comunidade nada mais é do que um convênio, uma cooperação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Isso é usado em outros municípios. É uma questão até de economia processual e economia de pessoas, de serviços, né? Quando for necessário fazer uma sindicância, um processo administrativo, a Câmara, por através desta lei, está autorizada a utilizar-se do aparato administrativo, vamos dizer assim, tanto de pessoal quanto da comissão de sindicância do Executivo, sem que fira a independência dos poderes. Nós somos um poder independente ao Executivo, então é uma cooperação. Se algum servidor desta casa for sofrer um processo administrativo, por intermédio desta lei, o presidente Ramiro está autorizado, o próximo presidente, a se utilizar da comissão de sindicância da prefeitura, do município, do executivo, para apurar os fatos em decorrência de algum erro administrativo, alguma falha disciplinar. Como advogado, eu tenho também, vou votar a favor, e tenho a segurança de que todo processo administrativo, toda sindicância, aquele que é investigado, ele se faz acompanhar de um advogado. Então, nenhum advogado vai anuir, concordar com que se faça uma caça às bruxas ou se faça uma perseguição sem que ele apresente a sua defesa e busque o Poder Judiciário. Então, por uma questão até de economia, no âmbito administrativo, eu voto a favor da realização desse termo de cooperação. É como voto, senhor presidente.
Em discussão, passa a palavra ao vereador Júlio.
Presidente, só para perguntar, né, colega Jefferson, essas comissões de sindicância não são formadas pelos próprios funcionários públicos? Não é assim? É? Não é por funcionários públicos que investigam e que trazem a... públicos, claro. Então não tem por que perseguição. Se tiver perseguição, tem que ser denunciado. Isso é grave. Se Vossa Excelência está levantando isso, que é grave que Vossa Excelência está levantando. Denuncie, faça o que tem que ser feito, mas não diga que está acontecendo isso. Vossa Excelência é um menino, não sei por que Vossa Excelência está usando dessa artimanha em plenário. Essa comissão é formada por funcionários públicos que investigam o que fazem a sindicância, funcionários públicos, aos próprios colegas. Entende? Que se o senhor amanhã depois, se eu entrasse numa comissão para ser investigado de algo, de algum delito, essa comissão que ia me fazer a investigação, ela ia ser de colegas meus. É eles que trazem a abordagem do fato para a sindicância. Entende? Agora, se há perseguição, Vossa Excelência está dizendo que tem que ser investigado. É grave isso. Eu não sei disso. Eu tenho vários funcionários públicos que são meus amigos, pessoas da saúde, pessoas, funcionários de todas as secretarias, de todas as pastas. A mim nunca me chegou nada disso de ninguém, né? Mas, às vezes, não chega a gente, chega no outro colega. Eu voto favorável, presidente.
Em discussão, projeto de lei número 047. Passa a palavra ao vereador Leandro Hendricks.
Presidente Ramiro, também me sinto no dever de me manifestar também um pouco surpreso com a palavra perseguição do colega Sidney, porque eu fui secretário 2 anos e 2 meses e a gente sempre zelou, né, pelos funcionários, tanto estatutários, concursados, quanto CCs, que a gente sabe que toda a secretaria, todo o governo tem, colega Jefferson, doutor Jefferson. E o processo de sindicância, o processo administrativo, muitas vezes, até para a comunidade entender, colegas, pode ser até quando um operário está fazendo seu trabalho na rua e quebra um vidro de um carro. E se abre um processo, né, para fazer o pagamento, para depois instaurar, né, a sindicância, mas o termo sindicância parece que é um termo forte, mas não é. É um processo, muitas vezes, que precisa ser feito, que toda a prefeitura tem, e, muitas vezes, precisa ser registrado para efetuar o pagamento e, depois, de forma alguma, ser penalizado o funcionário. Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, né, que eu, enquanto secretário, nunca teve perseguição na minha secretaria e nunca fui instruído por ninguém que se fizesse perseguição A, B ou C. Então, eu acho que, assim, eu acho que, de repente, se o senhor exagerou um pouquinho, porque vai parecer que parece que o nosso governo, né, está perseguindo o funcionário. Eu acho que não é assim. Nós somos humanos, né, eu que fui secretário, tinha quase 400 funcionários dentro da secretaria, e a gente sempre zelou. Errar, todo mundo erra, mas eu acho que ninguém erra de propósito. Agora, quando for uma coisa suspeita ou uma coisa ilícita, sim, eu acho que tem que ser apurado e tem que se levar aos fatos, né, conforme manda a lei. Mas, então, eu também voto favorável. O colega Jefferson, que tem mais propriedade na área jurídica, já nos mostrou, né, o caminho mais encurtado, e eu acho que isso é importante, né, porque a gente sabe que a sindicância é formada por funcionários do quadro. É isso, então. Obrigado, presidente.
Passa a palavra ao vereador Álvaro Sperbi.
Senhor presidente, só para também esclarecer que tive praticamente 36 anos de vida pública, servidor público concursado. Então, a transparência é muito... A lei já prevê a transparência nessas comissões, que ela exige que seja de funcionários concursados. Então, se ela já nos dá transparência em dizer que é funcionário concursado, não é um CC, que é cargo de indicação, aí poderia, né, haver, né, suspeita de algum ato, né, poderia acontecer, perseguição política, essas coisas. Mas os funcionários de carreira são pessoas, né? Eu até hoje, ao longo desses meus 36 anos que me aposentei na vida pública como funcionário federal, nunca vi dizer, né, que um funcionário persegue o outro, só em casos muito sérios, né, porque tem que existir a transparência, né, eles condenam a pessoa porque realmente cometeu um delito, que nem falou o vereador Leandro. Então, eu acho que a transparência com os servidores públicos, né? Aqui na casa, se tivesse, vamos dizer, nós tivesse 10 servidores, 8 servidores públicos aqui, ó, eu votaria contra esse projeto. Mas nós não temos, só temos, acho que 4 aqui, né? Ou 5 agora, um está fora, tem que abrir novos concursos públicos. Então, isso é provisório, não tem como montar a comissão com 4 servidores públicos. Seria injusto, né, o senhor presidente? Então, eu acho que esse convênio, ele dá transparência ao Poder Legislativo. Então, eu acho importante e voto a favor a esse projeto.
Em discussão, projeto 047. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. Projeto 047 foi aprovado por unanimidade de votos. Encerradas as votações, me despeço aqui dos ouvintes da Rádio Cruzeiradense, da nossa audiência também que nos acompanha pela TV Web, pela transmissão no YouTube, e convido a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro de 2024. Grande expediente, conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Hoje, iniciando pela vereadora, doutora Cristina Boni.
Mas pode ficar na frente, não tem transmissão? Pode ficar bem na frente aí, ó. Não tem transmissão? Não vai atrapalhar em nada o Rafael. Sim.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, aquelas pessoas que estão me assistindo ao vivo ou me assistirão logo após pelas minhas redes sociais. Boa noite a todos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é uma das minhas bandeiras aqui na Câmara de Vereadores. E eu quero iniciar rendendo homenagem a todos aqueles que participaram da roda de conversa na última semana, aqui nessa Casa Legislativa, alusiva ao Agosto Lilás. O evento, muito bem organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e pela Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, reuniu agentes de saúde, visitadoras do PIN e da Primeira Infância Melhor, equipes diretivas das nossas escolas, autoridades, palestrantes que aqui se fizeram, que compareceram, engrandecendo muito o evento do Agosto Lilás em nossa cidade. Quero parabenizar a presidente do Conselho, a Jaísa Veiga, doutora Jaísa Veiga, advogada, ao secretário Pedrinho, que tem atendido as demandas, tem procurado atender as demandas do Condimes, sempre que procurado. Um evento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E muitas vezes, e principalmente durante essa última semana, quando nós tivemos mais um triste episódio em nossa cidade, quando uma menina, eu vou chamar de menina, porque ela tinha apenas 24 anos, e ela foi morta pelo seu companheiro, com 2 tiros. É uma coisa assustadora o que está acontecendo. E quando a gente faz um evento desses, que terminou com uma linda passeata, eu vou dizer linda passeata, porque muitas pessoas emocionadas seguiram até o fórum da nossa cidade para mostrar que nós queremos que o judiciário dê celeridade aos processos que lá estão e aos que chegam todos os dias, que estão relacionados à violência contra a mulher. Porque a gente, nos últimos anos, nós tivemos vários feminicídios que, até hoje, autores não foram a júri, que autores
há pouco tempo foram presos, depois de muito tempo ficando no convívio da sociedade, quando eles deveriam estar em outro lugar. A gente se preocupa muito com isso, e aí a gente ouve e recebe mensagem de pessoas que dizem assim: mas, de novo, vocês vão fazer passeata? De que adianta? Vocês fizeram outro dia morreu mais uma mulher. Mas eu vou dizer assim, ó, enquanto uma mulher estiver sofrendo violência doméstica, nós não vamos deixar de fazer passeata, nós não vamos deixar de fazer roda de conversa, porque nós precisamos falar desse assunto todos os dias, para conscientizar as pessoas de que não é assim que nós vivemos em sociedade. Não é porque uma mulher quis se separar que ela merece morrer. Né? E aí, nós vamos continuar lutando para que sempre tudo isso aconteça. Eu também rendo homenagens, e não é de hoje, que eu já falei várias vezes nessa tribuna, do trabalho fantástico do treinador Luciano, do Taquara Futebol Clube, futebol feminino, equipe que tem representado Encruzilhada do Sul em vários municípios do nosso estado, jogando futebol, levando alegria, levando o nosso esporte, levando a bandeira de Encruzilhada do Sul. No sábado, ele entrou em contato conosco para solicitar uma faixa do Agosto Lilás, para que lá eles entrassem no ginásio Rodolfo Taborda, no horário do jogo que estava determinado para eles, e eles levassem a nossa bandeira, a bandeira da não violência contra a mulher. Exemplos bacanas, muito bacanas. Obrigada, Luciano, obrigada a toda a equipe, toda a mulherada do Taquara Futebol Clube. Nós precisamos muito dessa força, desse auxílio, para mostrar que nós estamos todos juntos contra a violência doméstica. E aí, eu quero falar um pouquinho, e com muita, muita satisfação, da minha atuação aqui na Câmara de Vereadores, como mulher também. Através de um pedido do Condimes, eu fui autora do projeto que instituiu o Agosto Lilás em nosso município. Ele já existia a nível nacional e nós instituímos ele aqui no município. Por que instituir aqui no nosso município? Para que, nesse mês, a gente atue de forma mais intensiva, para que as pessoas se lembrem de que nós precisamos combater a violência doméstica. Todos os vereadores aprovaram, eu agradeço imensamente, foi por unanimidade que passou nesta casa esse projeto tão bonito que nós apresentamos aqui. Porque nós precisamos, e eu vou repetir isso, nós precisamos repetir todos os dias a nossa preocupação com o crescente número de feminicídios em nossa cidade, com o crescente número de ocorrências policiais. E, pasmem vocês, fevereiro foram 44... Agora, em julho, foram 28 denúncias de violência doméstica. É uma por dia. É uma mulher por dia que vai na delegacia de polícia denunciar que ela está tendo algum tipo de violência contra ela. Não é pouco isso, numa cidade tão pequena quanto a nossa. Se não bastasse tudo isso, né, que a gente fala todos os dias e é insistente com isso, né, ainda tem muitos outros tipos de violência que não é um tapa na cara e nem é um tiro no rosto. Né, doutor Jefferson? Nós temos vários outros tipos de violência que as nossas mulheres praticam contra as nossas mulheres. E hoje, exatamente hoje, dia 26 de agosto, nós estamos lutando mais uma vez quando celebramos o dia de luta da igualdade de direitos e oportunidades para todas as mulheres. O que eu sempre me refiro nessa casa, o direito à igualdade de nós termos dentro dessa casa muito mais mulheres do que nós temos hoje sentadas nessas cadeiras aqui. Hoje sou só eu. Tomara que o ano que vem sejam muitas mulheres a estarem aqui nessa casa. Porque, quando tem igualdade, é muito melhor para todos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza e eu não me canso de falar sobre esse assunto. Nós também atuamos intensamente na região, através de encontro com as vereadoras de toda a região do Vale do Rio Pardo para que nós conseguíssemos um centro de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. E foi com o nosso trabalho, quando nós tivemos centenas de votos na consulta popular aqui em Cruzilhada do Sul, através da nossa mobilização, para que a região fosse contemplada com esse centro. E o dinheiro já está disponível, e a Prefeitura de Venâncio Aires vai construir esse centro de acolhimento lá em Venâncio Aires, onde, em Cruzilhada do Sul, vai ter, sim, lugar para as nossas mulheres vítimas de violência. Mas o melhor de tudo é que, nesse dia da roda de conversa aqui, o secretário Fabiano anunciou que há a intenção do município fazer isso também em Cruzilhada do Sul, ter uma casa de passagem para as nossas mulheres aqui de Cruzilhada do Sul, não precisando, depois que tiver esse centro lá em Venâncio, nós irmos até lá, mas nós termos aqui também. Vocês entendem por que, que todos os dias nós falamos sobre esse assunto? Para nós conseguirmos essas conquistas. Mas nós não paramos nunca, nós vamos continuar sempre lutando, sempre lutando. Eu tenho certeza absoluta que a minha presença aqui na Câmara de Vereadores tem contribuído para dar voz e vez a todas as mulheres, mostrando o quanto nós somos capazes, mostrando que nós temos vontade de ter uma cidade muito melhor para todos. E eu continuarei lutando firme e confiante de que nós também podemos ter aqui em nossa cidade essa casa de passagem, para que as mulheres vítimas de violência sejam assistidas melhor. Assim como nós falamos várias vezes nesse nosso microfone, várias vezes quando nós nos encontramos com o secretário Pedrinho, de que nós precisamos de políticas públicas que permitam que as mulheres sejam mais independentes dentro dos seus lares. E como que elas vão conseguir isso? Tendo emprego, gerando renda para a família. E aí, muitas vezes, elas não precisam se submeter à violência doméstica, porque elas têm o seu próprio sustento. Mas quem que vai criar isso? Nós. O poder público tem que criar isso. Tem que criar emprego, tem que criar renda, tem que dar saúde de qualidade para essas mulheres, com exames periódicos disponíveis, mas sem fila de espera. Um minuto para mim concluir, presidente. Sem fila de espera, saúde melhor para as mulheres, para seus filhos, para que elas tenham dignidade. É isso que dá autoestima para as mulheres. Além, claro, de cursos profissionalizantes e outras tantas políticas públicas que nós precisamos para nos tornarmos fortes e, sim, estarmos em igualdade. É isso que é o nosso recado de hoje nesta casa aqui. Igualdade para as mulheres, igualdade de respeito, igualdade de serviços públicos, igualdade de emprego para elas. Eu nunca vou cansar de falar isso nessa tribuna ou onde quer que eu esteja falando, seja na rua, em qualquer lugar, porque eu defendo muito isso e acho que a gente tem que defender cada vez mais. Mas não é só eu, mulher. Sou eu, mulher, são os homens. Nós precisamos pensar juntos para melhorarmos, sim, a vida de todos nós. Muito obrigado, uma boa semana a todos, um abraço no coração de cada um. Sigam me assistindo, sigam comentando, sigam curtindo as minhas publicações, compartilhando, que é assim que nós vamos conseguir, de fato, ter tudo isso que eu falei até agora. Uma vida melhor para todos nós.
Concedo o tempo de até 10 minutos ao vereador Sidney Nunes.
Boa noite, senhor presidente em exercício, colega Chicão, aos colegas Cristina e Jefferson, que respeitosamente aguardam o fim da sessão, o pronunciamento de todos os colegas para se retirarem do recinto. Quero iniciar a minha fala de hoje fazendo um agradecimento ao Departamento de Trânsito. Muito nós temos cobrado o Departamento de Trânsito quanto melhorias no fluxo de veículos no nosso município, mas quando somos atendidos pedidos da nossa comunidade, pedidos feitos através do nosso gabinete, nós também viemos aqui para reconhecer e agradecer, como, por exemplo, a implantação do quebra-mola ali na Avenida Arnildo Guens, onde frequentemente ocorrem acidentes, infelizmente alguns, inclusive, com vítimas fatais. Então, o Departamento de Trânsito fez a implantação do quebra-molas ali próximo ao Universal Supermercados. E nós seguimos realizando o pedido para que um quebra-mola semelhante seja implantado próximo à Escola Fonte da Alegria. A saída de veículos ali, a saída de pedestres, o fluxo de pessoas que transitam pelo aquele local, principalmente de pais, professores e alunos daquela EMEI, nos traz uma grande preocupação para que sejam seguradas vidas, para que ninguém mais tenha a vida ceifada nessa avenida que, nos últimos tempos, ocasionou alguns acidentes. Me somar, colega Cristina, falando um pouquinho da triste tragédia que Encruzilhada do Sul presenciou no dia 21. Eu estava no interior do município, sem luz, por acaso, visto a Serra Equatorial, o desserviço que ela presta à nossa comunidade, e fui informado por um vizinho do que havia ocorrido, muito triste pela partida precoce de dois jovens, uma delas, a Paola, que era nossa colega de prefeitura, trabalhava no Executivo Municipal. Eu quero deixar um abraço muito forte ao Gildo e à Clésia, que são os pais da Paola, assim como seus filhos e familiares. Mas também quero deixar um abraço ao Paulo Roberto e aos familiares do Túlio, que a gente sabe que todas as famílias, as duas famílias, estão sofrendo nesse momento, e o que ocasionou, provavelmente também, seja fruto de alguma doença psicológica e que, às vezes, a família não identifica, que daqui a pouco não tem o tratamento adequado dentro do posto de saúde, a agente de saúde não tem um contato tão próximo com a família. Então, por isso que a gente bate tanto em saúde, fala tanto de saúde, porque a saúde salva vidas, não só a realização do exame, mas também a saúde mental, onde cada vez mais a gente tem visto atrocidades, crimes como esse, que deixa toda a comunidade triste, em especial aos familiares envolvidos. Não poderia deixar de falar e aqui explicar um pouquinho, eu não sei se os colegas que rebateram o meu voto no projeto de lei 046 se fazem isso por desconhecimento e por ignorância no sentido de conhecer a legislação, ou se por má fé, assim como já fizeram em outras oportunidades, ao dizer que eu votava contra o calçamento, mas, na verdade, eu votava contra um financiamento de 30 milhões que não dizia no que ia ser aplicado. São duas coisas bem diferentes. Se eu tenho dentro dessa Câmara de Vereadores a responsabilidade com o futuro e não me deixo influenciar e nem vou deixar que coloquem palavras na minha boca. Esse projeto, que ora foi aprovado, ele não autoriza o município a colocar as lâmpadas lá naquelas comunidades citadas pelos colegas. O Poder Executivo tem total autonomia para colocar a lâmpada aonde ele quiser. Mas ele precisa da anuência dessa casa para cobrar.
E foi isso que eu votei contrário. Eu votei contrário à ampliação da lei de contribuição de melhoria, que onde os usuários da CE Equatorial já eram obrigados a pagar, e eram só os da cidade. Agora, pelo que a gente está vendo, o executivo vai começar a cobrar no interior também. Vai começar a cobrar contribuição de iluminação pública no interior. Também quer cobrar, e vai cobrar, porque está aprovado, dos usuários da COSEL. Cooperativa essa que eu tenho maior admiração e que presta um serviço de excelência para os munícipes. Ninguém aqui estava votando contra a COSEL, é só ter um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de saber ler e interpretar para poder fazer essa análise e saber do que estava sendo votado. Então, não vou aceitar mais que colega coloque palavras na minha boca e que façam análises querendo distorcer os fatos. E aqui eu quero falar e aproveitar esse espaço de tribuna que os meus amigos estão me acompanhando nas minhas redes sociais. Na discussão do projeto foi trago que a prefeitura havia economizado quase 4 milhões no transporte escolar, por economia do ex-secretário de Educação, colega Leandro. E por isso que estava sendo realizada a iluminação. Me causa estranheza que essa iluminação, então, esteja dentro dos financiamentos. Se o dinheiro foi economizado para a iluminação, por que que a iluminação está dentro do financiamento? Por que que a iluminação não está sendo paga, então, com esse dinheiro? Onde é que foi parar o dinheiro? No bolso dos CCs, que cada vez mais estão dentro da prefeitura? Dos cabos eleitorais dessa época? Então, nós precisamos que as coisas sejam esclarecidas e sejam bem ditas para que não se cause uma distorção na interpretação. Deixar claro para a comunidade encruzilhadense que o financiamento que custeia parte dos calçamentos também engloba a troca de lâmpadas no município. E não está sendo pago, vai ser pago por esse prefeito, se ele se reeleger, ou pelo próximo, pela próxima administração, pelos próximos 8 anos. 8 anos o município vai pagar. Então, se foi economizado, não foi para aplicar a iluminação, me poupem. Se poupem e poupem a comunidade cruzeiradense, aqueles que têm o poder de raciocínio, de se inteirar sobre as verdades que o município passa. Também falar sobre o projeto ali da sindicância, que me manifestei contrário, favorável, aonde o município pode conveniar, mas só lembrar os colegas que esses membros da sindicância, eles são de livre nomeação e exoneração por parte de quem? Do prefeito. Do prefeito do atual mandato. Tanto que, quando troca a gestão, se trocam todos os membros dessa comissão. Essa comissão deveria de ter um prazo mínimo de duração, que é exatamente para que não ocorra esse tipo de coisa. Se é uma comissão de colegas, e se não tem interferência política, que se mantenham os que estão. Não. É trocado, toda vez que muda a gestão, se mudam os membros. Então, por lógica, são pessoas escolhidas pelo prefeito e, consequentemente, que se tem uma ingerência. Não que eu estou dizendo que os colegas realizem essa perseguição, mas a abertura da sindicância, ela é ordenada pelos secretários. Ela não é ordenada. A sindicância está lá estática. Ela recebe os processos. E esses processos vêm dos secretários das respectivas pastas, com a anuência de quem? Do prefeito. Ponto. Ponto. Encerro o meu pronunciamento na data de hoje, presidente Chicão. Agradeço pelo espaço e desejo a todos uma excelente semana.
Pergunto a todos os colegas, vão abrir mão do tempo de líder? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. e convoco a todos para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 2 de setembro de 2024, às 18 horas.